Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Tá na hora, 6 horas 10 minutinhos na Bahia, 6 e 10. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. A gente começa mais um Tropa de Elite. A notícia chegando primeiro aqui.
Gabriela FM.
Até as 8 da manhã desta quarta-feira, num oferecimento todo especial. Pomada especialista inimiga das dores. Pré-moldados Guanabara, construindo futuro. Supermercados Meira, tá na boca do povo. Meira vende barato todo dia. Banco Bom Sucesso, tá precisando de dinheiro? Banco Bom Sucesso, 9 mistura centenária para fortalecer a saúde de homens e mulheres. E também Planeta Doces, 4 lojas em Ilhéus. Segue lá o Instagram, Planeta Doces Ilhéus, e acompanha as novidades. Muito bom dia para todo mundo. Vamos ouvir o bom dia dele já, o repórter policial mais premiado da Bahia, junto com a gente, dividindo a bancada aqui da 102.9.
Marinho!
Chegando pra dar bom dia, meu amigo, pra dar bom dia, minha amiga. Tá tomando café, né? Tá tomando aquele cafezinho aí na fazenda, no sítio, tá em casa. E você que tá no carro também, nosso muito obrigado pelo carinho da audiência. Todo mundo com rádio ligado, aumenta um ponto no volume, porque a partir de agora você fica sabendo tudo aqui no Tropa de Elite, hein? O pau que dá em Chico, dá em Francisco, Scarpe.
Pois é, rapaz, e a turma do Mengão tá feliz da vida, né, seu repórter?
O Gabigol, o Gabigol desencantou.
Desencantou o Gabigol, foi?
Por último, eu estava imaginando ele jogando no CSA... ou no CRB ou no Sergipe.
Ó o Galo, rapaz, ó. O Galo, ele tá falando do Galo, mas o Galo não jogou não, né? O Galo que tá cantando aí no Tropa de Elite, rapaz. Ai, 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 viu? É o Galopê, né? O Galopê é o Galo do fotojornalista Mário de Queiroz. E o Galo do Tropa de Elite é o Galope. Bom dia pra todo mundo, acorda pra vida, hein? Vamos juntos! Daqui a pouquinho, nossa equipe aí todinha preparada: Matheus Santos, Manuel Messias, Nath Almeida, Paulo José e Edenildo Braga, seu repórter. Malas prontas para partir, porque tem muita gente aí na estrada. Inclusive, dá bom dia ao pessoal que está seguindo aí, pegando estrada rumo a Bom Jesus da Lapa,
dando carona a gente. Em Bom Jesus da Lapa.
Quem já está e apaixonado pela Gabriela FM, ouvindo, né, a Gabi também através do nosso aplicativo.
Inclusive, Ana e Javali já chegaram na Lapa e levaram a onça.
Que legal, rapaz.
O que me informou foi o motorista de Neto LX.
Com esse negócio, Antônio. Esse negócio de Pantanal aí, esse negócio de onça tá na moda, viu?
A onça tá na Lapa com javali
e oncinha.
E oncinha? Oncinha não foi.
Só onça, né? Onça. Bom, vamos trazer informação do tempo já nesse início de programa pra você ligado com a gente. Manhã de quarta-feira, céu parcialmente nublado em Ilhéus. Nós temos aí 20 graus nesse exato momento, os termômetros marcando 20 graus aqui no Alto Bela Vista. Rodovia Ilhéus Itabuna, Banco da Vitória. 4% é a probabilidade de chuva. Isso significa que teremos uma quarta-feira aí com um solzinho gostoso do inverno brasileiro, seu repórter. E é claro, na companhia mais que especial da Gabriela FM.
Gabriela,
você,
FM,
ouvinte bem informado. Vamos nessa. Manda sua mensagem pra gente de até 30 segundos no zap zap da Gabi, 739-8829-1029. A sua participação aqui no nosso WhatsApp, mensagem de áudio, de até 30 segundos pra gente colocar no ar, tá certo? E você que tá fazendo aniversário hoje, quer mandar um alô pra uma turma 10, quer fazer uma denúncia, uma reclamação, um agradecimento, espaço aberto no número 1 das manhãs, aqui!
Tropa de Elite!
Vamos às manchetes que serão destaques no nosso programa de hoje, a movimentação, né? Plantão policial, os bastidores da política, seu repórter, o que tem de gente negociando candidatura. E a gente tem que destacar a importância que um deputado tem, principalmente para a nossa região, que anda carente de representação. Então não dá para a gente brincar de fazer política, não dá para a gente brincar de ser candidato a deputado federal, candidato a deputado estadual. Nós não podemos errar mais. A região cacaueira precisa eleger representantes comprometidos com as nossas lutas, com as nossas necessidades. Que apresentem em Brasília emendas, que apresentem em Salvador emendas, que lute pelo povo sofrido da região cacaueira que está sem representação. Tem um bocado, não, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu apresentei emenda disso. Olha, nós precisamos eleger candidatos da nossa região, candidatos da nossa cidade, candidatos comprometidos com as nossas lutas, com as nossas causas, seu repórter.
Parabéns pelo sinal de alerta, pelo chamamento a cada um ouvinte deste programa, neste momento com rádio ligado. Parabéns, Scarpita.
Pois é, a democracia é isso. A gente está acompanhando essa luta, né, para se manter a democracia brasileira, uma democracia jovem. A democracia brasileira é uma democracia jovem. Vamos aguardar os próximos capítulos. As manchetes a partir de agora, aqui, ó, no ar, para você, num oferecimento todo especial. Premoldados Guanabara, Supermercados Meira Pomada, a especialista e a inimiga das dores. Banco Bom Sucesso, Nove Mistura e Planeta Doces, as manchetes do programa.
Tropa de Elite.
E mulher agredida fisicamente, tapas, socos e chutes pelo próprio marido. Detalhes aqui no Tropa de Elite.
Criminosos invadem a escola Pequeno Príncipe e furtam merenda escolar. Que absurdo, viu?
Investigado pela prática de homicídio no distrito do Coto. Ele disputava o domínio do território para a venda de drogas. A vítima na época, ano passado, foi o piloto. Piloto foi morto. Golpes de facão, o pescoço decepado e disparos de arma de fogo. Todos os detalhes aqui.
E olha, nos bastidores da política, o senador Ângelo Coronel diz que o Rui Costa só procura aliados em período eleitoral. E ainda o PDT formaliza apoio à chapa de ACM Neto na disputa pelo governo da Bahia.
E preso perigoso arrombador, furtando contêineres no Porto de Ilhéus, autuado em flagrante pelo delegado de plantão, doutor Luiz Adriano, e sem direito à fiança.
E olha, um vídeo sobre o caso do casal que desapareceu em Olivença. Um vídeo foi enviado para a família, seu repórter, com uma arma sendo exibida. Lamentável, viu? E ainda a gente vai falar do concurso da secretaria que abre aí 2.113 vagas para professores e coordenadores pedagógicos.
E o governo do estado abandona a delegacia de polícia em cidade no sul da Bahia. O Sindipoc foi conferir o abandono de perto.
É absurdo isso aí, viu? Funcionário da Santa Casa de Itabuna encontrado morto na BR-101. É, inclusive Itajuípe aí, Marinho Santos, de luto com a morte, né, do jovem Hércules.
Ele trabalhava em Itabuna e morava em Itajuípe.
Lamentável essa onda de violência na Bahia. Viu o caso da estudante lá em Salvador também, né? 15 anos no Campo Grande, meu Deus do céu, onde vamos parar? Essas e outras a partir de agora na metralhadora da informação. É por isso, eu vou falar daqui a pouquinho a responsabilidade, que quem faz as leis, seu repórter, não é o juiz. Não são os delegados, não são os policiais. Quem fazem as leis desse país, seu repórter Marinho Santos, fala pro povo aí. Eles que ficam lá em Brasília. Quem é que fazem as leis, seu repórter?
É os deputados.
Pois é, daqui a pouquinho a gente vai falar da importância de se eleger deputados comprometidos com as causas do povo, viu?
Olha, Scarpetto, a nota de falecimento. O Vivaldo, ele faleceu, morava ali na subida do Pacheco, a subida de acesso ao Alto Boa Vista, o Pacheco, ali pela Avenida Tabuna. Vivaldo, que foi presidente na época do time do Brasil, que disputava tão muito bem o Campeonato Amador de Ilhéus. O Vivaldo, que tinha um bar.
O Membreagem.
Membreagem. E o Thales Lavigne, presidente da ABB, se solidariza com a família, com os amigos. Você olha, poxa, que notícia muito triste. Já frequentei muito o bar Membreagem.
Membreagem, na ladeirinha ali do Pacheco.
Também já vi assistir o grande time do Brasil que ele montou, e o Tamborim era o treinador. Que Deus receba sua alma e conforte os entes queridos.
Nosso sentimento, solidariedade, aos familiares e amigos. Ontem o vizinho, o Zico Filmagens, me informava aí da morte do Vivaldo aí, viu?
O Vivaldo.
Meia embreagem.
Advogado.
Nossas condolências. Advogado, com certeza. Avisa pro vizinho, então. Avisa pra vizinha.
83
anos. 83
anos,
rapaz. Descansou, viu? Avisa pro vizinho, avisa pra vizinha. A partir de agora, a tropa de elite já tá no ar, hein?
Bom dia, Gabriela FM.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santos.
A hora certa para você ligado, são 6 horas e 21 minutos. Olha, uma queixa foi prestada na polícia. Mais uma agressão do homem contra a mulher. Ou seja, o marido agrediu fisicamente a esposa, Maria Rosângela do Nascimento Santos. A Maria Rosângela do Nascimento Santos, ela diz que convive com o marido Jackson da Silva Santos. Ela diz que convive há cerca de 16 meses. É pouco tempo, né, Scarpa? 1 ano e 4 meses. Ela possui uma filha em comum, possui bens em comum e estavam convivendo de corpos e de fato. E quando de repente o Jackson passou a ser, ela disse que ele começou a agredir ela fisicamente, tapas, socos e chutes, os quais causaram lesões aparentes na perna esquerda, na cabeça e na nuca. 2 braços também foram atingidos e também nas costas. Ela disse ainda que, para se defender, teve que entrar em luta corporal com Jackson, sendo tendo ajuda pelos seus vizinhos para evitar um mal maior. Ela disse que não acionou a polícia militar, que teve que sair de casa às pressas com os filhos e alugou uma kitnet onde está alojada, sem nenhuma condições de moradia. Afirma a Maria Rosângela, ela afirmou ainda que, diante de tudo que aconteceu, ela teme por sua vida e deseja representar pelo procedimento policial, deseja retirada de pertences. Ela quer tirar os pertences da casa onde o Jackson da Silva Santos é o nome do agressor e Maria Rosângela do Nascimento Santos é a vítima. Ele vai ficar frente a frente na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, ali na Avenida Litorânea Norte, no bairro do Malhado.
Responder a bronca dele, viu? Olha, exclusivo chegando agora de primeira mão. Nesta madrugada, seu repórter, distribuidora do Chorão, ali no bairro do Malhado, central de abastecimento, foi arrombada. Ação de vândalos, feirantes preocupados aí, pedindo socorro a esse programa, né? Notícia chegando agora, nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira, distribuidora do Chorão arrombada durante a madrugada de hoje na central de abastecimento do Malhado, ao lado do módulo da polícia.
Eu ia falar, já estava aqui com a língua afiada para falar isso. A quantos metros a porta que foi arrombada? Eu tenho uma foto aqui, a porta arrombada, a quantos metros da porta do módulo da Polícia Militar que pertence à Companhia 70. Aí você vai medir quantos metros ou quantos 70 passos.
70 ou 68 ali?
É 70.
70, o módulo.
É 68, será?
68, área da 68, área da 68, viu? A central de abastecimento do Malhado, a gente vem falando muito aqui. Inclusive tivemos com o secretário, Tenente Coronel Barreto, apresentamos reivindicações de feirantes. Nosso amigo Marcelo do Requeijão, um feirante que tem uma bandeira de luta e que pede, né, segurança na central de abastecimento.
Falamos do presidente da associação e
nosso
o presidente
Zé Carlos,
do sindicato, Afonso, e o Zé Carlos.
Então,
a luta é incansável.
É preciso uma ação conjunta. A Guarda Municipal de Ilhéus, né? A instalação de um sistema de câmeras de vídeo monitoramento em todo o entorno da central de abastecimento. Eu acho que isso vai ajudar muito. As companhias também, né? Porque o efetivo, você sabe que não dá para tomar conta de toda a cidade. Agora, é um fato curioso, ao lado do módulo policial.
Veja bem.
É muita audácia.
Se fosse distante, né, Scarpe? Mas do lado tem que ser explicado isso aí, né? Agora você veja, ó, depois do nosso contato frente a frente, olho no olho com o Tenente Coronel Barreto, o Barretão, final de semana eu visualizei, eu vi a Guarda Municipal, ó, andando os guardas na feira, na central de abastecimento. Mas era final de semana, era dia de feira e a Guarda Municipal estava na feira.
Presença. Mas não é isso da que guarda nós queremos, tem que ser constante.
Queremos muito mais.
Muito mais, com certeza. Quem está querendo também, está pedindo socorro a gente, é a turma do Centro de Assistência Renal. É o Otacília mesmo, sempre Escarpita, Marinho, pede aí a questão da faixa. Reacender a faixa de pedestre ali, Avenida Antônio Carlos Magalhães, bairro do Malhado, Centro de Assistência Renal. As pessoas saem do procedimento de hemodiálise, nem todo mundo sai dentro da ambulância, senhor repórter. Então as pessoas saem andando, precisam andar devagar, precisam, porque vem com a dificuldade de locomoção, então precisa ter a segurança para fazer aquela travessia. E os funcionários também.
Eu vou rezar, vou pedir a Bom Jesus da Lapa pelo Tenente Coronel Serpa. E depois que eu retornar da Lapa, vou agendar com ele, levar ele no local e ele conversar com o pessoal no Centro de Assistência Renal e para ver se ele promete, porque o Gilson Nascimento prometeu e ele não cumpriu. Vamos ver se o Tenente Coronel Serpa promete e cumpre.
Reacender a faixa de pedestre. Vamos dar uma passadinha no nosso WhatsApp. Primeira passada da moral para quem dá moral pra gente.
Aqui o povo fala.
Olha, bom dia, meus amigos Robertinho Scarpito e Marinho Santos. Uma excelente quarta-feira abençoada por Deus. Amém. É nós aqui, Antônio e Selma de Serra Grande. Um abração pra essa turma de Serra Grande. O Penacova foi pra Lapa, viu, rapaz? Danilão, aquele abraço pra você também, Serra Grande. Olha, bom dia, Scarpito e Marinho Santos. Eu não quero me identificar, mas estão matando novamente gatos aqui no Iguape, Rua São João. Que absurdo isso aí, viu? Rua São João. Atenção, atenção, DPA, Delegacia de Proteção Ambiental. Estão matando os gatos aí, ó. É crime. E dá, ó, cadeia, viu? Atenção, atenção. Agora é preciso, Marinho Santos. Eu tô vendo o crescimento da população de gatos e cachorros nas ruas. Várias ruas a gente viu uma quantidade grande. Tem que ter um trabalho, o centro de zoonoses, chamar a UESC, os alunos do curso de veterinária. Vamos fazer um trabalho, né? Castrar esses animais aí, garantir. Porque pode ficar maltratando os animais, e maltrata animais é crime, gente. Quer dizer, gatos voltam a aparecer mortos aí. Tô recebendo as fotos aqui, absurdo, tristeza. Tristeza. Absurdo. Iguape. Bairro do Iguape. Bairro do Iguape. Olha, bom dia, meninos. A cidade toda tá precisando de reacender essas faixas aí, viu? Bom dia, bom dia, bom dia. Simone tá pedindo aqui, agradecendo a gente tocado nesse assunto. Bom dia, tropa de elite. Nos ajude aí a entrada, a estrada Iguape, a Sambaituba, né? O pessoal tá precisando aí dar uma reforçada. Vamos ver se a chuva segura E o pessoal manda ver. Marinho Santos Escarpida, bom dia, uma ótima quarta-feira a todos nós. Mengão Malvadão, tá de volta. Léo Silva do Cururupi, um abração aí aos amigos Tiagão da Feijoada e a Rose. Ontem tomou um café lá na Feijoada da Rose. Valdeque, né, um abração aí também. Olha, amigos do Tropa de Elite, bom dia, não posso me identificar. Peço a vocês ajuda para a comunidade aqui da região, Rua Altamira, Mambape, adjacências. Existe um grupo aterrorizando essa área durante o dia. O pessoal sai para trabalhar, quando chega em casa, encontra a casa arrombada, pertences levados. Pedimos que o policiamento faça rondas aqui, pelo amor de Deus. Cobrem também os braços de luz dos postes à noite, perigo constante com a escuridão, hein? É danado, vou pedir aí. O vereador Baiano do Amendoim chega junto aí no Mambap, viu, vereador? Vê essa questão da iluminação. O vereador tem lutado aí pela essa comunidade. Então, e pedir aqui a 69, a área da 69, seu repórter. Imagina só, você sai para trabalhar durante o dia, quando você volta à noite, encontra a sua casa arrombada. Não dá. Bom dia, tropa de elite, falando em faixa, né? Também tá precisando aqui acender a faixa do lado do mercado, bem melhor. Os carros não param, os motoristas em cima aí da faixa apagada que ninguém vê. É uma dificuldade para atravessar a rua. Eu sou da Avenida Baitaba, seu repórter. O pessoal tá pedindo também. Olha, bom dia, abençoados. Marinho Santos Escarpita. Aqui é o Pitu Pedreiro, projeto Caminho dos Altos aí. É, fala da estrada, a ciclovia, né? Ciclovia, entrada do Vilela até a Princesa Isabel. Ciclistas também são gente. Ô Pitu Pedreiro, foi Pitu? Não, foi Pitu Muqueca, né? Que pintou a cidade toda, rapaz. Daqui a pouquinho tem uns áudios, a galera já mandando pra gente. Jailton Reis, condomínio Sol e Mar, questão do carro. Você viu ontem, né, seu repórter? A buraqueira tremendo, o carro perdeu o controle, capotou na estrada do Sol e Mar. Agora, que velocidade que esse motorista não estava. Para o carro capotar, estava correndo.
Correndo muito.
Irresponsável, viu? Daqui a pouquinho a gente dá mais uma passada aqui. Deixa eu trazer essa notícia. É, o Hércules Souza Santos, 22 anos, ele foi encontrado morto às margens da BR-101 na noite da última segunda-feira. O corpo tinha marcas de tiros e estava perto da motocicleta em que ele trafegava no sentido Itajuí-Itabuna. As informações preliminares indicam que ele foi vítima de um assalto, mas não esclarecem em qual parte do corpo foi atingido aí pelo disparo, né? Morador de Itajuípe, o Hércules, era estudante de farmácia e trabalhava na farmácia do Hospital Manuel Novaes, em Itabuna, mantedora do Hospital a Santa Casa de Misericórdia de Itabuna, que emitiu essa nota de pesar pelo falecimento. Conforme a nota, o Hércules era um profissional exemplar, tinha um futuro promissor na Santa Casa, onde ingressou há 2 anos atrás. É, a delegacia já está em cima desse lance, né, seu repórter? É um fato lamentável, né? Trabalhando, trafegando na BR-101, rapaz. Que é, coisa, viu?
De lá de Itajuípe, hein?
Itajuípe,
onde inclusive. Onde o corpo foi sepultado ontem, cara.
É, comoção muito grande lá na cidade de Itajuípe, né? O luto dos moradores.
Ô Scarpe, você lembra da garota que pegou carona numa moto na frente de um estudante da UESC? Lembra essa notícia que dei ontem aqui?
Sim.
E depois ele veio perambulando devagar, conversando com ela, dizendo que trabalhava no Cidadele e que morava no centro de Ilhéus e que a mãe dele mora no bairro Nelson Costa. O pessoal ali das imediações, onde ele entrou com a garota, em frente ao posto daqui do Banco da Vitória, sentido centro, é, ali onde tem o... a embasa ali tem o...
Uma estação de tratamento ali.
Então a família de Nicolai, ontem teve uma delas, a cunhada de Nicolai Jardins, ligou para Suzy Luz perguntando, não, aqui não tem ninguém que tem moto, eu não falei que... O proprietário, dono da moto, mora no local. Ele passou no local, entrou com a garota para poder estuprar, no caso. E não é dali ele. Eu não falei que ele é dali. Pessoal, ficou, não houve o programa.
Não tô entendendo nada aí, viu?
Eu não entendi, porque eu entendi.
Você, eu que não tô entendendo nada agora.
Uma moradora do local.
Sim.
Ligou para Suzy Luz, questionando que lá não tem ninguém que tem moto naquelas imediações ali de Nicolai Jardins. Mas eu falei que o cara entrou ali com a menina tentar estuprar a menina ali.
Sim, naquela
área. Mas o cara não mora área. Ali. Eu falei muito, foi muito bem claro ontem. É. E ela não ouviu, falaram pra ela, distorceram a informação.
Não pode,
e aí
não.
Ela entrou, fez uma confusão. Pode Suzy não, Luiz preocupada. Falou, Suzy! Suzy Luiz, não foi assim, ela não ouviu, falaram pra ela e falaram erradamente.
É, a notícia foi de que o local escolhido para tentar abusar sexualmente da jovem foi aquela região ali, lamentável.
E pediu socorro no posto.
E pediu socorro, né? Pediu socorro. Vamos trazer primeiro giro regional, o Matheus Santos vem chegando.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Matheus Santos.
Olá, Robertinho Escarpita. Olá, Marinho Santos. Ouvintes aqui da Gabriela FM, o programa Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Matheus Santos chegando nesta quarta-feira, né? Dia 3 de agosto, com informações para nossa Uruçuca e também para nossa região. Festival de Dança Itacaré abre convocatória para espetáculos, performances e oficinas de todo o Brasil. De volta à modalidade presencial, o Festival de Dança de Itacaré atinge a marca de 10 edições e celebra este momento, ampliando as possibilidades de participação para artistas da dança de todo o Brasil. Assim, além de espetáculos, trabalhos de rua ou alternativos, também serão contempladas propostas de oficinas, espetáculos, mediante cachê para todos os selecionados. O único meio de inscrição é o formulário disponível no site festivaldedançaitacaré.com.br. Serão contemplados 5 trabalhos cênicos que se configuram como espetáculos já estreados ou inéditos em formato de solos, duetos e trio com cachê de R$3.000, tá bom? O festival é aí em Ilhéus, tá? Na verdade, oficinas e espetáculos comporão o festival, uma em Ilhéus, Bahia, e outra em Itacaré. Para esta atividade, o cachê será de R$3.000. Para cada proposta, o resultado será divulgado no site aí no dia 16 de setembro. Lembrando que as inscrições vai até aí dia 30 de agosto. Então, a galera que tem total interesse, fiquem todos super ligados. Vem aí também agosto, mês da primeira infância, Urban 95, Diretoria de Cultura e Prefeitura de Uruçuca. Mas, minha gente, está chegando mais uma campanha de vacinação antirrábica animal a partir do dia 8. Vacinar os nossos animais é um ato de amor que pode salvá-los. Participe e também contribui com a nossa qualidade de vida. Vacinação antirrábica, né? De 8 de agosto a 17, tá? Dos 9, segunda a sexta-feira, das 8 às 11h30, no PSF 2, no Posto da Manga, e no PSF 4, Posto de Serra Grande. Documentos necessários, carteira de vacinação do animal, se possuir. Eu sou o Matheus Santos de Uruçuca para o programa Tropa de Elite aqui na Gabriela FM.
Valeu!
Bom dia a todos,
bom
amigos!
Dia.
Até amanhã!
Amanhã você volta trazendo mais informações. Vamos para um rápido intervalo, novo oferecimento todo especial aí. Pomada especialista, inimiga das dores. Premoldados Guanabara, construindo o futuro. Supermercados Meira, tá na boca do povo. Meira vende barato todo dia. Banco Bom Sucesso, 9 mistura e Planeta Doce. Rapidinho, seu repórter, qual o destaque da volta?
Olha, preso elemento investigado pela prática de homicídio no distrito do Coto, onde disputava o domínio de território para venda de entorpecentes. A vítima na época do ano, no ano passado, foi o piloto. O piloto foi morto a golpes de facão e disparos de arma de fogo. Detalhes na volta.
Já também, bastidores da Política, eleições 2022.
102,9. Gabriela FM. Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Tamo de volta!
De a metralhadora da informação.
Marinho Santo!
A hora certa para você ligado, são 6 horas e 45 minutos. Olha, uma mulher prestou queixa na polícia, Lucinéia Santos da Silva. ela disse à polícia que fora difamada, ofendida, constrangida e humilhada pelo senhor de apelido Keno. O Keno, ela disse que ele trabalha no box de ração do Chico. Box de ração do Chico. Ela disse à polícia que Keno, o qual afirmou, chamou ela de vagabunda, de safada, descarada. Olha, ela disse que ele falou assim ainda: bato na cara de homem e de mulher veaca. Chamou ela de veaca. Ela disse à polícia, Lucineia, que o motivo para ofensas seria um desacordo comercial. Ela disse ainda que o Keno falou tudo isto com ela e ela deseja representar pelo procedimento policial, ou seja, um inquérito policial. Este caso foi registrado no plantão da 7ª Coordenadoria da Polícia Civil, no plantão do delegado Dr. Luiz Adriano, e possivelmente deverá ser encaminhado à Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, onde o Keno deverá ser intimado a prestar esclarecimentos, ou seja, lá, se não houver um jogo de cintura do Keno, ele vai responder um inquérito, ou seja, um processo, por conta de tudo isso que ele falou com Lucineia Santos da Silva. Daqui a pouquinho eu volto falando do caso do Distrito do Coto, onde o elemento foi preso no dia de ontem, estava sendo investigado pela Polícia Civil, pela prática de homicídio, onde no Coto havia a disputa pelo domínio do território do tráfico de drogas. A vítima, de apelido de vulgo Piloto na época, teve o pescoço decepado a golpes de facão e disparos de arma de fogo. Daqui a pouquinho todos os detalhes aqui no Tropa de Elite.
Beleza, tá na hora, 6h46 na Bahia. Lembra das rodas preparatórias aí, Marinho Santos? A questão do projeto do MP para reconhecimento da paternidade, né? Os papais que não registraram seus filhos, né?
Quantos e quantos filhos tem aí, rapaz, sem ser...
Foi sucesso aí, foi sucesso. Atendeu aqui nas duas cidades, Ilhéus e Itabuna, 696 mães de crianças e adolescentes cujos registros de nascimento não constam o nome paterno. É o ciclo, né, de palestras preparatórias para os mutirões de reconhecimento de paternidade dos dois projetos institucionais do Ministério Público Estadual: o Paternidade Responsável e o Viver em Cidadania. O próximo passo agora, seu repórter, vai ser a unidade móvel de atendimento do MP, vai estar no dia 15 de agosto em Canavieiras, né, na Praça da Bandeira, e aqui em Ilhéus o mutirão acontecerá entre os dias 16 e 19 de agosto, também nesse horário, das 8 às 17 horas, no estacionamento do Centro de Convenções. Então é mais uma etapa aí, a iniciativa... É salutar, porque imagina só, a criança chega lá, não tem o nome na filiação, documento, pai desconhecido, não dá, né? Aqui em Ilhéus foram 374 audiências que já foram agendadas para o segundo momento do projeto. Em Canavieiras foram agendadas aí 155 audiências, viu? Vai ter papai fazendo DNA, seu repórter. Vai ter papai tendo... Não, meu filho não é meu, não. Aí vai, faz o DNA para fazer esse reconhecimento aí, né?
E depois nós vamos trazer aqui ao vivo a promotora de justiça, a doutora Maiane.
Doutora Maiane, né?
Maiane ao vivo aqui no Tropa de Elite.
Falar dessa iniciativa super importante, né? E a gente vai estar aqui também divulgando, né, 16 a 19 de agosto aqui em Ilhéus e no dia 15 lá em Canavieiras. É hora de futebol, ele é flamenguista, tá feliz da vida, ganhou do Corinthians, rapaz. Gostou do jogo, seu repórter?
Não, porque...
Não gostou?
Não.
Pra você, vou
pelo
te
menos
contar.
Eu torci ontem pelo Corinthians, você sabe. Naquele dia que eu fui com você...
Aí você foi pra São Paulo...
Lá, Corinthians e Palmeiras.
Arena Corinthians, lá no Itaquerão, você torceu... disfarçado
para o Palmeiras.
Ao Palmeiras, mas estava do lado da torcida do Corinthians, na Gaviões é Fiel.
Eu não podia em momento algum dizer que eu era Palmeiras ali, mas a camisa que eu estava coincidiu com o Corinthians.
Você estava com as cores do Corinthians.
Eu tinha comprado uma camisa lá em São Paulo, era uma coisa parecendo que eu era corintiano.
E ontem você ficou torcendo para o Corinthians?
Torci para o Corinthians.
Nação flamenguista. Tá bom, Marco Aurélio.
Agora eu já torci para o Flamengo. Diga como.
Quando estava jogando, contra quem?
Não, se jogar Bahia e Flamengo, eu sou você, Flamengo.
É loucura você, viu? Hã? Manda um abraço a todos os torcedores do Mengão, a galera que já tá aí na contagem regressiva, a festa, né? É das torcidas em novembro lá no Rio de Janeiro. Edenildo Braga vem chegando, é hora de futebol no Tropa, tá no ar.
Bola dentro.
Bom dia, bom dia, bom dia, Edenildo Braga.
Bom dia pra você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Bom dia aos amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Chegando com as informações esportivas. Em nome de Comercial Boa Ideia, doces, bebidas, embalagens em geral, você encontra na Comercial Boa Ideia, carne fresca do sol e ajabá de melhor qualidade. Aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. A Série D do Campeonato Brasileiro vai se aproximando cada vez mais da reta final e chegou à fase de oitavas de final. Com os 16 classificados já conhecidos, os confrontos se iniciam no próximo sábado. O único clube baiano classificado, o Bahia de Feira, eliminou o Costa Rica do Mato Grosso e irá enfrentar o São Bernardo de São Paulo. Também participantes da competição, o Atlético de Alagoinhas, Juazeirense e Jacuipense já foram eliminados. Além do Tremendão, mais 6 equipes ainda representam a região Nordeste no campeonato. Os 4 classificados para as semifinais garantem vaga na Série C do ano que vem. Os confrontos são Lagarto de Sergipe e Amazonas, Santa Cruz de Pernambuco e Tocantinópolis, América de Natal e Motoclube no Maranhão, Rio Branco do Acre e Asa de Alagoas, Portuguesa do Rio e Nova Venécia do Espírito Santo. O Bahia de Feira pega o São Bernardo de São Paulo, Real Noroeste do Espírito Santo e Caxias, Paraná e Pouso Alegre de Minas Gerais. Numa noite inspirada, o Flamengo garantiu uma vitória importante jogando em São Paulo diante do Corinthians. Jogo válido pela Libertadores da América, fase de quartas de final. Arrascaeta no primeiro tempo e Gabigol no segundo marcaram os gols do clube carioca, que agora joga por um simples empate ou pode até perder por um gol de diferença no jogo da próxima terça-feira e garante a classificação para as semifinais da competição. Confirmando, a bola rolou ontem, Libertadores, Corinthians 0, Flamengo 2. No Campeonato Brasileiro Série B, Sport 1, Criciúma 1. Gol do Sport do estreante Wagner Love. Tivemos ainda na Sul-Americana, o Atlético de Goiás, fora de casa, no Uruguai, bateu o Nacional, placar de 1-0. Na Libertadores para hoje, 2 jogos. Vélez Sarsfield da Argentina e Talleres de Córdoba. O Atlético Mineiro, às 21h30, vai estar enfrentando a equipe do Palmeiras. Na Copa Sul-Americana, 19h15, São Paulo e Ceará. Um jogo hoje pelo Campeonato Brasileiro na sua Série C. O jogo envolvendo o Botafogo da Paraíba e o líder Mirassol. São as informações esportivas na manhã desta quarta-feira aqui no Tropa de Elite da sua Gabriela FM. Em nome de Comercial Boa Ideia, doces, bebidas, embalagens em geral, você encontra na Comercial Boa Ideia, carne fresca do sol e ajabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. Edenildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue com Marion Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço. Bom dia.
Bom dia, bom dia, Denildo Braga. Bom dia para Denildo Braga, né, velho? Denildo, flamenguista.
Flamengo.
Tá feliz da vida.
É, Gabigol.
É, rapaz, Renatinho Bad Boy. Tem uma turma danada aí, torcedores do Flamengo.
Olha, Scarpita, ontem...
Eu só gosto quando você fica falando aqui, né?
Ontem eu tive o prazer de conhecer o novo comandante do pelotão da CIPA, o Tenente Cavalcante. O Tenente Cavalcante, muito gentil comigo, vai querer conhecer você também. E me apresentou o Major da Polícia Militar, o Major Nunes, que é o comandante da Companhia da CIPA lá em Porto Seguro.
Bacana.
O Major que prometeu vir aqui ao vivo neste programa juntamente com o Tenente Cavalcante em breve, Scarpi.
Beleza, vamos nessa. Amanhã tem mais futebol aqui.
Bola dentro.
Todo mundo ligado na Gabi, hein? O dia todo, todo dia aqui a notícia chega primeiro.
102,9.
Tropa de Elite. Aqui o povo fala.
E o povo quer falar no Tropa de Elite. Vamos aos áudios, primeiros áudios chegando da metralhadora da informação nessa manhã de quarta-feira, seu repórter.
Bom dia, vocês, Tropa de Elite. Eu sou Eduardo Oliveira, aqui do bairro da Conquista.
Bom dia, Eduardo.
Aí no programa falando com relação a faixas de pedestre, né? Pois aqui, a Praça Santa Rita, é um tumulto louco. Carros que vêm do plano inclinado, que sai.
Sai da onde, rapaz? Sai do plano inclinado.
Da Avenida Fernandes, onde eu moro.
Avenida Fernandes.
Vem da Avenida, antiga Avenida Brasil, Avenida Crispim Jorge. E também no sentido de cada Arthur Lavigne. Faz o cruzamento louco, principalmente nos horários de pico. Porque não se ordenar também o trânsito. Os carros que vêm da Rua Monsenhor Evaristo deveriam fazer o contorno pela Praça Santa Rita. Só vão tomar atitude quando morrer alguém. É aquela velha máxima, né, de brasileiro só fecha a porta depois de roubado.
Bem, bom dia, bem obrigado. Colocado, bom dia.
Aris Capeta, ele vem.
Bom dia, pessoal do Tropa de Elite. Bom dia, Robertinho Scarpeta.
Bom dia,
Marinho Santos. Meus queridos, eu tô ligando porque...
Por que que você tá ligando pra gente?
Nós estamos com som paredão aqui na área do Banco da Vitória. Rua União... É, perto do bar aqui, sítio bar, por aí vai, um pessoal de Itabuna alugaram um sítio, compraram, e é paredão sábado e domingo, 48 horas no dia. Já ligamos pra polícia e ninguém dá jeito.
Fala
pra gente por isso aí, irmão.
Nossa Senhora.
Bom dia, Marinho Santos, Sobertinho Scarpita. Realmente, Ilhéus, necessita urgentemente reacender em alguns bairros as faixas de pedestre. O centro renal, a do centro renal ali do Parque Infantil é prioridade. Aqui no Malhado, todas as faixas que foram pintadas já estão todas apagadas. Bom marrom. Dia, Marrom de Léus.
Marrom, figuraça.
Jardim Savoia parece uma peneira de tanto buraco no asfalto. Eu nunca vi uma coisa dessa. Tá horrível para se trafegar aqui no Jardim Savoia. É uma peneira, é um buraco em cima do outro. Será possível que esse pessoal não enxerga isso? Bom dia, aqui é Maria de Lourdes. Um abraço para vocês.
Valeu. Ai, seu repórter.
Peneira não, dona Maria de Lourdes. É uma tábua de pirulito. Tábua de pirulito, Jardim Savoia. Agora o outro ouvinte falou aí, Scarpita, sobre a Conquista, Rua Monsenhor Evaristo, você subindo a ponte ali, aí quando chega na praça, é para fazer o contorno na praça para seguir para a antiga Avenida Brasil. E eu concordo plenamente
bem colocado,
com ele.
Viu, evita acidentes, né, senhor?
Evita, porque ali é um cruzamento perigoso.
Perigoso, a gente precisa ajudar o trânsito. O trânsito já é confusento. Ontem mesmo um caminhão colidiu com um ônibus ali, rapaz, emparelhou a Avenida Lomanto Júnior, né? Causou engarrafamento no bairro do Pontal. Lamentável.
E a questão do som?
A questão do som,
vamos.
Pessoal, veja só, né? O pessoal em Itabuna, eu queria parabenizar o secretário Humberto Matos, que é delegado, né, da Polícia Civil, e apreendeu esse final de semana e vários equipamentos de som. A gente não é contra paredão, a gente é contra você botar um som abusivo e tirar o sossego do vizinho.
O cara aluga um sítio e acha que ele é o
vamos
proprietário.
Vamos bagunçar.
Bagunçar, né? No Banco da Vitória, não.
Complicado, viu?
E tem a CIPA
não
aí,
só
viu?
No banco, seu Marinho
Santos. E tem a CIPA também, que nós
não
vamos entrar...
Não só no Banco da Vitória, mas em qualquer localidade onde seja perímetro residencial. É residencial, gente, tem pessoas que vivem ali, tem senhoras de idade. Tem crianças, tem pessoas que querem descansar.
Além de chamar a CIPA, uma guarnição da Companhia Independente da Polícia Ambiental, pode também prestar uma queixa lá na Rua Rotary, chegando ali, procurar o delegado, o doutor Eduardo Barcelos, que vai atender muito bem, registrar uma queixa, olha, Banco da Vitória, Rua Tal, Sítio e tal, o cara será intimado a prestar esclarecimentos.
Lamentável isso aí. Olha, deu o que falar a declaração, a entrevista do senador Ângelo Coronel, que é do PSD, seu repórter. Ele disse o seguinte: ó, o Rui Costa só procura aliados em período eleitoral. Daqui a pouquinho eu conto isso. Nath Almeida tá chamando! Vem com a gente, a informação chegando em primeiro lugar, viu?
A região interligada no Tropa de Elite.
Muito bom dia, Robertinho Escarpita, Marinho Santos, bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nesta quarta-feira, trazendo mais um giro regional. Já chego trazendo informações sobre o caso Hércules. Foi confirmado na manhã de ontem, terça-feira, dia 2, por agentes do Departamento de Polícia Técnica de Itabuna, que Hércules Souza Santos, 22 anos, foi atingido por 2 disparos de arma de fogo, e não apenas um, como dito anteriormente. Um dos disparos atingiu o braço da vítima e o outro foi na região das costas. Exames periciais postumos retificaram a informação, já que o local onde o corpo foi encontrado era de pouca iluminação. A perícia analisa também a causa efetiva da morte do jovem, trabalhador, estudante e prestes a se formar. O assassinato de Hércules gerou grande comoção e revolta nas comunidades, tanto na cidade de Itajuípe, onde ele morava, quanto na cidade de Itabuna, onde o jovem trabalhava e estudava. Familiares, amigos, colegas estão emocionalmente devastados. No início da tarde de ontem, o corpo do jovem foi liberado para que a família possa realizar o sepultamento. A Polícia Civil já iniciou as investigações e trabalha com provável hipótese de latrocínio consumado. Agora vamos falar de esportes, porque a seleção de Itajuípe venceu a equipe de Uruçuca na disputa do primeiro jogo das equipes no Campeonato Intermunicipal 2022. A partida realizada no estádio Humberto Badaró, em Itajuípe, contou com a casa cheia e uma torcida vibrante que apoiou o time da casa na vitória por 1-0. A partida foi bastante disputada, com a seleção de Uruçuca cavando faltas e a seleção de Itajuípe apresentando as melhores chances de gol. Com o jogo bastante disputado no meio de campo, Itajuípe foi melhor nas disputas e se destacando nos lances defensivos. O gol da seleção de Itajuípe veio no segundo tempo, após uma cobrança de escanteio, gol contra, feito por Lan, lateral do time de Uruçuca, que acabou cabeceando contra sua defesa. A seleção de Itajuípe se manteve melhor na partida e sustentou o placar, garantindo aí os primeiros pontos no campeonato. A próxima partida da equipe itajuipense será no próximo dia 7 de agosto em Tapetinga contra a seleção local. Por hoje é só, eu fico por aqui, mas volto amanhã trazendo muito mais informações aqui dentro do Tropa de Elite. Segue com vocês Robertinho Escarpita e Marinho Santos. Tchau, tchau.
Valeu, Nath. Um abraço pra você. Tchau, tchau. Dona Coelba, deixa a gente trabalhar, Dona Coelba, pelo amor de Deus, viu? Ai, 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 seu repórter. Bota uma velinha lá na gruta, em Bom Jesus da Lapa, pra ver se a Coelba deixa o Tropa de Elite trabalhar sossegado, viu? Tá certo?
É verdade, Escarpita.
Valeu.
Então, pelo beleza. Amor de Deus.
Pelo amor de Deus, deixa a gente trabalhar. Bom dia pra todo mundo. Ligado aqui. Aqui a notícia chega primeiro, até as 8, a metralhadora da informação tá no ar, hein?
A rádio que faz a sua trilha sonora, Rádio Gabriela FM.
Você está ouvindo Tropa de Elite. A metralhadora da informação. Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Bom dia!
Marinho Santos!
A hora certa para você ligado, são 7:16, 7:16. Olha, tarde de ontem, policiais civis, integrantes do Núcleo de Homicídios de Ilhéus, cumpriram mais um mandado de prisão preventiva. Este mandado é expedido pela primeira vara do júri da comarca de Ilhéus contra Yuri dos Santos. O Yuri dos Santos, vulgo Viola. O Viola, de 27 anos, ele estava sendo investigado pela prática de homicídios ocorridos na cidade de Ilhéus. O Viola, o preso foi investigado como sendo um dos autores do homicídio que ocorreu no final do ano passado, no dia 29 de dezembro de 2021, no distrito do Couto, município de Ilhéus, quando integrantes de uma organização criminosa disputando o domínio de território para venda de drogas invadiram a residência da vítima. A vítima, de iniciais CHSBS, vulgo piloto. O piloto tinha 19 anos e, com requintes de crueldade, o Viola efetuou contra o piloto diversos disparos de arma de fogo, além de diversos golpes de facão contra o pescoço do piloto. O piloto não teve qualquer chance de defesa. Ele morreu no local, na presença de familiares. As investigações foram desenvolvidas pelo Núcleo de Homicídios da 1ª Delegacia Territorial de Ilhéus, e chegou o Viola e o Yuri dos Santos, de 27 anos, que foi preso, repito, tarde de ontem. Então, Núcleo de Homicídios de Ilhéus cumprindo aí um mandado de prisão expedido pela primeira vara do júri da comarca de Ilhéus. E parabéns aos bravos policiais civis, que mais um crime foi desvendado, mais um criminoso é preso, e a gente tá aqui só para parabenizar.
Senhor repórter, piloto agora, piloto de quê? Piloto de fuga?
Piloto, apelido dele era piloto.
Vulgo piloto,
tinha 19 anos apenas, não viveu tão muito bem,
não,
né?
Não, piloto, viu?
Eu quero mandar um abraço, Scarpita, Nicolai tá ligado. Alô, Nicolai, meu brother! Aquele abraço, irmão do Padé. E também o Bel, o Gugu Burg, tá na casa da avó se recuperando.
O Gugu agora tá direitinho, viu?
Lá na Rua do Cano. E o João Gedeon, essa figura maravilhosa, torcedor do Esporte Clube Vitória e que compõe também a torcida Vitória Amado.
Um abração aí pra essa turma 10. Deixa eu mandar aqui, Marinho Santos, primeiro parabenizar pela iniciativa a doutora Isabela Garcia, ela é médica veterinária do Laboratório Clínica Veterinário Laborvet. A gente fez aquele apelo do gatinho que estava lá sofrendo maus tratos na morada do Porto, né? A nossa ouvinte Elisângela, e rapidamente ela se colocou à disposição, levou o gatinho lá para a clínica, cuidou do gatinho, e o gatinho já está aí sendo bem cuidado, bem tratado, viu? Doutora Isabela, um abraço para a senhora e belíssima iniciativa. A gente precisava fazer isso. Aqui a gente conclama, né, buscar essa parceria. O Centro de Controle de Zoonoses aí, que tem à frente o senhor Jailton. Senhor Jailton, vamos lá, senhor Jailton. Senhor Jailton é ouvinte do Tropa de Elite. Ele é o responsável aí pelo Centro de Controle de Zoonoses. Buscar parcerias com as clínicas aí, as clínicas veterinárias. A gente falou agora há pouco aí dos gatos lá do Iguape, amanheceram mortos aí. Então, é lamentável, viu? E parabéns pela iniciativa da doutora Isabela, viu? Um abraço. Bom, seu repórter Marinho Santos, o aliado do governador Rui Costa, o senador Ângelo Coronel do PSD, afirmou em entrevista numa rádio lá da capital baiana na manhã de ontem que se Edilene Ferreira, do Republicanos, for escolhida como vice do ACM Neto, o ex-prefeito de Salvador irá se eleger na disputa pelo governo. Se Edilene for a vice do Neto, vai ganhar porque ela é um grande quadro, disse o senador, apesar de estar inserido aí no grupo opositor ao do ACM Neto. Segundo o coronel, Edilene é um dos maiores quadros da política baiana. Está disputando com o Márcio Marinho, que é também do Republicanos. É, por outro lado, tem o ex-presidente da Assembleia Legislativa.
Mas o meu voto seria para o Marcelo Nilo.
O Marcelo Nilo. Agora, na oportunidade, o coronel, durante essa entrevista na rádio, lá na capital, ele aproveitou para cutucar o Rui Costa e disse, ó, o governador baiano só liga para os aliados perto do período eleitoral. E ainda disse que o senador, né, o governador... Agora, eu me lembro que o senador foi num abrigo, um impasse muito grande, inclusive causou um desgaste com a Lídice da Mata na época, que queria a reeleição para o Senado. Aí a ingratidão na política é tremenda. Não tenho procuração para defender o Rui Costa, mas o Rui foi fundamental para a eleição do Ângelo Coronel em 2018. É, tem mais 4 anos aí. A dobradinha foi o Coronel e o Galego, o Carioca, que inclusive está atrapalhando os projetos aí a nível nacional, o ex-senador, o ex-governador e senador Jacques Wagner. Aí o coronel ainda disse o seguinte, que o Rui foi ingrato, o Leão, na verdade, não foi prestigiado, não deram o que prometeram. A verdade tem que ser dita, ninguém venha querer me desmentir. Eu participei e a verdade é essa, na hora H mudou a chapa toda e não deu para ele assumir, afirmou aí o Ângelo Coronel durante essa entrevista. Para o senador, a saída do PP foi uma perda grande. Ele admite que a entrada do MDB deu um ganho na campanha, mas não se pode comparar com a perda dos progressistas. Achar que o PP é fraco é querer se auto-enganar. Foi uma grande perda para o PT, para o grupo, né? E essa disputa aí, seu repórter... Inclusive, há quem diga que hoje sai o nome do vice. Sexta-feira é a convenção, a última convenção aí, para fechar, né, oficialmente o último dia para se colocar os nomes, né? Quem é o candidato ao governo, quem é o candidato ao vice, quem são os candidatos a deputado estadual, a deputado federal e ao Senado. Sexta-feira, Salvador promete reunir aí grandes lideranças de todo o estado lá no centro de convenções da capital
baiana. Salvador tá que tá, e é a equipe de Uruçuca, né?
É, de da Lapa já
de
segue.
Bom Jesus da Lapa foi pedir proteção, pegou, vai pegar a estrada e já chegou em Salvador.
É verdade, viu? Olha, eu queria mais uma vez falar sobre essa questão das leis, né? Quando eu te perguntei no início do programa a importância de se eleger deputados, né, tanto estadual quanto federal, principalmente deputados federais que elaboram as leis. A gente viu esse caso aí do Hércules Souza, né, mais uma vítima que teve a vida ceifada por criminosos inescrupulosos que tentaram roubar sua moto lá na BR-101, seu repórter. Um mês após o latrocínio que vitimou também uma outra vítima, o Adriano, que foi elucidado esse inquérito, né, e a polícia tem trabalhado incansavelmente. Então a gente está diante de vários desafios. Está na hora, viu, meus amigos ouvintes, está na hora da sociedade cobrar mudanças nas leis criminais. A gente tem conversado com algumas pessoas da área da segurança que falam muito disso. Tem sempre uma brecha, né, o Código Penal está defasado. Delitos dessa natureza, seu repórter, deveriam ao menos, né, ter penas mais elevadas. É complicado.
A moto não foi levada.
Não foi levada, né?
Ninguém foi preso.
Vamos pedir aí que os novos deputados possam se engajar, debruçar aí, tentar atualizar esse Código Penal brasileiro, elaborando aí leis criminais mais, né, mais severas aí. Tem crimes que a gente viu aquela luta que foi para crime hediondo. É lamentável, crime de sequestro, abuso de crianças e adolescentes. É uma situação aí que precisa realmente ser repensada, viu? São 7:24 na Bahia, 7:24. Vamos dar mais uma passada no nosso WhatsApp.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Olha, Bita Cabral tá lá no Sururu de Guaranema. Um abração, ligado no Tropa de Elite. Cadê Maluquinho, rapaz? Um abração pra você, hein? Ligado com a gente, nosso querido Maluquinho. Geraldo, 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 um abraço. Bom dia, Marinho Santos, bom dia, Scarpita. Olha, vacas na duplicação em frente ao Boteco do Posto. Atenção, atenção, aí que situação é essa, viu? Até quando a gente vai ter que noticiar, viu? Olha, bom dia, Tropa de Elite, Soldeco, Mutan Lambô, tô ligado no Tropa de Elite, excelente dia aí, um abraço. Bom dia, Marinho Santos, bom dia, Scarpita. Aqui é o nosso querido Pedro, ligado com a gente, né? O Pedro, Pedro Antônio. Olha, bom dia, meninos do Tropa, meus sentimentos é a família do Vivaldo, do Bar Meia Embreagem. Comi muito gaiabum cevado lá, viu? E outro, Vivaldo era diferenciado. Não permitia ninguém sem camisa do estabelecimento dele. É uma figura, me fez lembrar até o saudoso Sodré, da feijoada do Sodré, que também não deixava. Agora, eles viviam sem camisa, seu repórter.
Não, o Sodré vivia sem camisa.
O Sodré, agora não aceitava nenhum cliente.
O Vivaldo, né? Não.
E o Vivaldo, ele não. Ele não aceitava cliente sem camisa no estabelecimento dele e ele sempre vestido de camisa.
Vestido de camisa.
Diferente do saudoso Sodré. Cristiane, um abraço pra você. A Cris é a primeira dama aí, né? Da feijoada do Sodré. Marinho Santos Escarpita, olha as crianças tomando sol aí, rapaz, o sol, quem são as crianças? São as vacas, seu repórter, a foto tá engraçada demais, viu? Três vacas no canteiro central aí, olha o maluquinho, eu falei dele, ele apareceu aqui. Bom dia, Escarpita e Marinho Santos, manda alô para os motoristas da saúde, Carlão, Alex, Thiago, Papiro, Fabrício da Rota, um abração. Léo Silva do Cururupi, sempre ligado com a gente. Bom dia, meninos. Manda alusão pra Sônia do Alto do Coqueiro. Sônia, você é uma figura, Sônia. Tá devendo um cafezinho com a gente. Maricela Porto da Conquista. Bom dia, meninos. Nosso querido Joca. Joca daqui, olha. Os alunos da Lagoa Encantada que estudam na cidade estão até agora esperando um ônibus escolar que não chegou. Vamos chamar a atenção da secretária de educação, é para melhorar esse serviço, é a 17. A 17 e o padrinho mais que especial da 17. Daqui a pouquinho eu vou falar de um padrinho na saúde, inclusive chamar a atenção aí, rapaz. Não dá para ficar brincando com a saúde pública, não. Eu vi uma notícia ontem aí, senhor repórter, padrinho da saúde, carta branca aí para nomear. Esse negócio dos candidatos que estão aí da base do governo mandando no tanto no Hospital Costa do Cacau quanto no Hospital Maternidade Joaquim Sampaio. É inaceitável isso.
Ah, entendi.
Entendeu,
o nome,
né?
O nome...
São dois, né? São dois deputados federais, ambos ex-secretários da saúde, viu? Luiz Cláudio, um abraço para você. Cleonice do Sol e Mar também ligada com a gente. Que o nosso dia seja cheio de energia positiva. Tem áudios aqui, nossa querida secretária Cauana. Vamos aos áudios aqui, mais uma rodada de áudio aqui do Tropa de Elite. Vamos lá, vamos ouvir. A turma fala no programa do povo.
Bom dia, Mário Santos e Robertinho Capita. É um prazer conversar com vocês, mandar um abraço especial para Gilson, carregador aí da, do Malhado. Mandar também para o menino do Requeijão.
Marcelo!
E mandar para todos da Central de Abastecimento parabenizar o trabalho de vocês. É um trabalho do excelente. E dizer, Mário Santos e Robertinho do Capita, que essa feira é uma bagunça. É nóia para tudo quanto é lado. É uma bagunça que menino, você precisa ver. Não tem limite. Tem que tomar uma providência sobre essa feira, viu? Aí tem que tomar uma providência enquanto é cedo. Um abraço.
Valeu.
Mandar um abraço também aí para
quem?
Para todos vocês aí do valeu. Grupo Gabriela FM.
Valeu. Abração, obrigado.
Um abraço.
Valeu que valeu. Mais um áudio aqui, seu repórter.
Bom dia, Robertinho Scarpita e Marinho Santos.
Bom dia.
É o Sérgio. Gostaria que vocês solicitassem ao prefeito Mário Alexandre a possibilidade dele proceder da mesma forma que o prefeito de Uruçuca, Moacir, está fazendo com as terras lá do município de Uruçuca. legalizar as terras, né, os terrenos, sítios, né? Inclusive seria uma arrecadação boa para o município de Ilhéus.
Boa ideia. Mais um áudio aqui chegando, seu repórter. Vamos lá.
Oi, Marinho Santos, Cabita, bom dia.
Bom dia.
Um feliz dia para vocês, viu? Que Deus o proteja e ilumine. Aqui é a Rosinha. Eu hoje estou acordadíssima ouvindo a programação da Rádio FM, a melhor do mundo. Rosinha. Beijo para vocês.
Rosinha.
Tá, meus queridos? Gosto muito, muito, muito de vocês, tá?
Valeu,
manda
Rosinha.
Manda abraço aí pro meu marido.
O Wilder não pode ser ciumento, não, viu? Manda um beijo pra Rosinha aí, seu Marinho Santos.
Rosinha, um beijão no coração, Rosinha. Tenha um bom dia.
Olha, daqui a pouquinho, hein, tem denúncia no Tropa de Elite. Enfermeiras, presta bem atenção, Ilhéus. Enfermeiras são denunciadas por fraude no serviço público. Com exclusividade no Tropa de Elite, a gente traz essa matéria. E repercussão aí, a matéria ontem, seu repórter, do Tarcísio Aguiar, 3 horas depois de matar a Ranitla, né, atropelada, estava tomando cerveja, rapaz. A família, né, tá mobilizando aí, inclusive, advogados, né, na luta aí. Advogado de defesa.
Esfriar a cabeça do...
Tomou uma cerveja, né, que absurdo isso. Manoel Messias, é com você, vem chegando.
A região interligada no Tropa de Elite.
Vamos até a cidade de Itabuna, né, convocar ele, Manoel Messias. Bom dia, aquele abraço, Manoel.
Um abraço, Robertinho Scarpita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM. Em nome de Rosilanches, que tem salgado delicioso por R$2 e o suco da fruta por apenas R$1. Rosilanches, no começo da Avenida Cinquentenário, aqui em Itabuna, esquina com canal embaixo do Hotel Dente. Vamos então, meus amigos, trazer as notícias de nossa cidade. Prefeitura realiza audiência pública para discutir a lei orçamentária anual. A Prefeitura de Itabuna vai realizar nesta quinta-feira amanhã, dia 4, às 9 horas da manhã, uma audiência pública na Câmara Municipal de Vereadores, localizada no bairro Conceição, para apresentar o texto elaborado para a lei orçamentária anual do exercício 2023. Além disso, serão conhecidas sugestões apresentadas virtualmente pelos cidadãos no link da Prefeitura pela internet. A Lei Orçamentária Anual, conhecida como LOA 2023, estabelece receitas e despesas e apresenta serviços que são prioritários para o município, levando em conta os recursos disponíveis previstos no Plano Plurianual, PPA, e priorizados na Lei de Diretrizes Orçamentárias. UPA do Monte Cristo realizará testagens contra a Covid. Em virtude da diminuição de positivados da Covid-19 aqui em Itabuna e da baixa procura, o Departamento de Vigilância em Saúde informa que a partir de hoje, quarta-feira, serão encerradas atividades no Centro de Testagens Covid-19, que esteve instalado no Espaço Cultural Josué Brandão, localizado no térreo da Câmara de Vereadores de Itabuna. Agora, a população itabunense ficará sendo assistida para testagem de Covid-19 apenas na unidade de pronto atendimento UPA, no bairro Monte Cristo, que funciona 24 horas. A orientação é que, se persistirem sintomas gripais por mais de 4 dias, as pessoas procurem um médico na unidade de saúde mais próxima. Itabuna discute criar polo moveleiro. É, será realizado nesta quarta-feira, hoje, um seminário para profissionais de marcenaria a partir das 7 horas da noite. O encontro será no auditório da Associação Comercial aqui da cidade. No encontro, o secretário de Indústria e Comércio, José Raimundo Araújo, vai falar sobre a criação de um polo moveleiro aqui em Itabuna. Ele também destacará o potencial econômico deste segmento. José Raimundo diz que essa é uma demanda antiga do segmento, que precisa ser organizada, inclusive, com a documentação, principalmente o CNPJ. O seminário também contará com a participação de representantes do SEBRAE. Haverá palestras sobre inovação, tecnologia e protocolo de envolvimento social, além de questões ligadas ao setor moveleiro. Meus amigos, agora o setor policial, e a violência continua aqui na cidade. Em troca de tiros com a polícia, homem leva pior e morre no bairro Jorge Amado. Para 5h30 da manhã de ontem, segundo informações policiais, mais um integrante de facção acabou morrendo após entrar em confronto com os policiais de Itabuna. A CIP Cacaueira foi até o condomínio Itapuã, no bairro Jorge Amado, pôs denúncias à procura de homens que estariam traficando. Aí, ao chegar no local, os agentes foram recebidos a tiros. Houve o revide e, no cessar-fogo, foi encontrado um bandido alvejado. Ele foi socorrido ao hospital de base, mas já chegou sem vida. O corpo foi conduzido ao departamento de polícia técnica aqui da cidade. Com isso, em 2022, Itabuna contabiliza 41 mortes violentas. Ladrão bate no rosto de mulher durante assalto no bairro Pontalzinho. Tá demais, né? Mais uma covarde ação de violência foi registrada aqui em Itabuna. Dessa vez o caso aconteceu no bairro Pontalzinho, é o centro da cidade. Dois marginais a bordo de uma moto fizeram uma tocaia e em uma esquina, à procura de vítimas para assaltar, o carona desceu. Foi até a esquina de outra rua e surpreendeu uma mulher. A mesma ficou desesperada e gritou bastante por socorro. O marginal, ele não se conteve e aplicou-lhe dois tapas no rosto porque a mulher gritava muito. O ladrão conseguiu arrancar a bolsa da mulher e saiu correndo. Mais à frente, fugiu de moto com o comparsa. Segundo a vítima, o criminoso aparentemente estava armado com uma pistola. Há demais a violência aqui em nossa cidade. Falamos em nome de Rosilanches, que tem salgados deliciosos por R$ 2,00 e o suco da fruta apenas R$ 1,00. Rosilanches, na Avenida Cinquentenário, esquina com o canal, aqui em Itabuna. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite. Aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos, Robertinho Escarpita. Um abraço, bom dia, amigo.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Tropa de Elite.
Tá na hora, 7h45 na Bahia. O Juntinho até às 8 com muita informação, hein? Prestação de serviço e, é claro, a sua participação com a gente.
Marinho Santo.
Já tá na contagem regressiva, seu repórter. Partiu Bom Jesus da Lapa?
Em contagem regressiva, inclusive mandando um abraço a todos os nossos amigos, nossos ouvintes de Ilhéus e da região, no aplicativo lá em Bom Jesus da Lapa, ouvindo o programa Tropa de Elite.
Beleza, beleza. Olha, tem denúncia no Tropa de Elite, eu queria chamar a atenção aí, Secretaria Municipal de Saúde. Enfermeiras são denunciadas por fraude no serviço público. Duas enfermeiras do município de Ilhéus são acusadas de terem trabalhado como coordenadoras do Costa do Cacau em jornada integral e, ao mesmo tempo, como servidoras do governo do estado e município. Elas respondem ao processo na Corregedoria do Estado e Ministério Público, pois ganharam mais de R$15 mil por mês sem ter trabalhado. Denúncia grave, viu?
Quanto tempo?
É, não tem aqui, Marinho Santos, o período, né, que elas trabalharam aí. É incompatível, né? Incompatibilidade de cargo horário.
Mas elas devem ter tido um
padrão. Elas eram forte. Chefes. Elas eram chefes delas mesmas e foram descobertas por um grupo de fiscais que denunciaram o absurdo ao Ministério Público, às corregedorias e ao Tribunal de Contas do Estado. Em tempo em que a enfermagem deveria ser destaque, essas enfermeiras mancham a história da categoria. Os processos estão em andamento, sendo que esta semana os órgãos municipais e estaduais foram citados para prestarem mais esclarecimentos. A ação deve culminar em demissão e devolução de recursos aos cofres públicos, disse uma das fiscais. Segue em segredo de justiça, né? E a gente vai acompanhar esse caso. Imagina só, R$15 mil por mês sem ter trabalhado.
E se embolaram todo aí.
Embolaram, viu?
Agora tá embolou aí, viu?
É. Enfermeiras são denunciadas por fraude no serviço público. Rapaz, que coisa, viu? Com a palavra, os órgãos competentes, seu
repórter. Tem os nomes delas aí,
Scarpita? Não, está em segredo de justiça, segredo não tem justiça. Nomes. É uma matéria exclusiva que a gente traz aqui no Tropa de Elite. É denúncia, é jornalismo investigativo, é Tropa de Elite, viu?
Olha, um elemento foi preso, um perigoso arrombador. Olha o que ele estava fazendo em pleno Porto Internacional do Cacau, o Porto do Malhado. Ele furtando os contêineres, os contêineres da Codeba. O infrator foi preso pela guarda portuária, autuado em flagrante no plantão da 7ª Coordenadoria da Polícia Civil, plantão do delegado Dr. Luiz Adriano. Furto qualificado e sem direito à fiança pelo atuante. Delegado jogou duro, botou pocando. O cara ficou pra tranca, viu, Scarpe? Nunca mais ele vai roubar os contêineres lá do porto. Olha, a polícia militar apresentou 3 menores. Os menores de iniciais WGAS, o outro GSO e o outro MPF. Os 3 estavam desaparecidos desde o último dia 30, conforme a ocorrência na polícia, e se fizeram presentes, inclusive ontem, quando a PM chegou, chegando com os 3, fizeram presentes os genitores dos localizados, ou seja, o pai ou mãe, foram lá buscar receber seus filhos de volta. Então o fato ficou registrado no plantão policial. Então tá aí, viu? 3 menores desapareceram, sumiram, mas a polícia pegou, levou para a 7ª Corpim e os pais foram acionados, convidados a ir buscarem seus filhos. Agora são 7h50.
7h50, daqui a pouquinho a gente traz aí o último giro regional, né? Nosso querido Paulo José. Deixa eu falar aqui, seu repórter, sobre essa questão de indicação política. Eu, particularmente, não é a opinião do programa, é a minha opinião. Eu sou terminantemente a favor que se faça concurso público para os cargos e carreiras do Costa do Cacau e também da maternidade, o Hospital Materno Infantil Joaquim Sampaio. Tem que acabar essa cultura de cargo por indicação política, filho de não sei quem, nora de não sei quem. Isso é uma vergonha, gente. A população precisa ser servida por profissionais qualificados. Nem sempre a indicação política é qualificada. Na maioria das vezes não é, viu, seu repórter? E eu fico na bronca porque quem acaba é o povo, né? O povo é que paga o pato.
E eu termino assinando embaixo tudo que você acabou porque de falar.
Tem candidatos aí que ocuparam secretarias no governo e que estão com a caneta agora indicando, nomeando, né? Olha, você vai ser coordenador, você vai ser chefe de tal lugar, brincando com a saúde. Agora mesmo, nosso amigo, colega Léo Guedes, na bronca, saiu da rádio, chegou no Teotônio Vilano, se deparou com uma fila gigantesca.
2 da madrugada, pense os idosos aí, aguardando para pegar uma ficha.
É lamentável e a gente precisa mudar isso. A gente precisa mudar. A gente precisa saber escolher os nossos representantes. Escolher os nossos representantes é fundamental. A gente precisa ter voz ativa na Assembleia Legislativa da Bahia, no Congresso Nacional, seu repórter, você, amigo ouvinte. Eu faço uma pergunta aqui para você. Eu vou fazer uma pergunta aí. Você sabe por que a nossa região precisa de um deputado federal? Um deputado federal, por exemplo, ele atua diretamente na aplicação dos recursos do país. Cada deputado, presta bem atenção, cada deputado federal tem 17,6 milhões de reais para destinar à sua região. Olha só, são 17,6 milhões cada um dos deputados para destinar através de emendas para a sua região. Eleger um deputado federal, gente, daqui é garantir mais segurança, mais saúde, obras, desenvolvimento, educação, cultura e emprego para o nosso povo. É por isso que a gente defende essa bandeira. A gente tem que bater, sim. Ilhéense, vota em Ilhéense. A região vota nos candidatos da nossa região. Precisamos eleger representantes da nossa região.
E só assim o município não fica com o rabo preso com deputados eleitos forasteiros, que depois somem, desaparecem e... Cadê as emendas? Não vem pra ele.
Não existe emenda. É complicado, viu? Olha, tá no nosso site a matéria aqui, a escola municipal. Imagina só a que ponto chegamos, viu? A Pequeno Príncipe na conquista. Ladrões invadiram a escola, Marinho Santos, e levaram merenda escolar, a merenda das crianças. Conforme o boletim de ocorrência, ao chegar na unidade, a diretora se deparou com sinais de arrombamento. Aí a suspeita é que os ladrões entraram pela grade da lateral. Foi destruída a grade. Ao todo foram levados 37 pacotes de leite em pó de 200 gramas, 7 pacotes de biscoito maisena. E no local não existe câmeras, não há informações sobre os suspeitos. É complicado,
será que,
viu?
Será que ninguém viu ninguém comendo biscoito aí no seu bairro, na sua rua?
O biscoito maisena, viu?
Se estiver comendo biscoito maisena, pode ser o ladrão.
Ah, última passada no nosso WhatsApp. Esse programa é diferente, viu?
Aqui o povo fala.
Vamos aqui ouvir o povo falando no programa do povo, hein?
Mário Santos e Escapinha, bom dia.
Bom dia.
Esse áudio é para falar como o pessoal do Só Imar sofre. Esse assalto sonrisal que eles colocaram aqui já está começando a buraqueira. Rapaz, que serviço pouco que esses caras fizeram aqui, rapaz. Esse prefeito não tem vergonha na cara, não, de ter uma gestão dessa, não, rapaz.
Tá na bronca, viu? Rapaz.
Bom dia, Mário Santos, Robertinho Escarpita, que é a Dinda da Altamira, Alto da Bela Vista. Cobrando aí dos senhores vereadores que ficou de vir colocar iluminação pública aqui da rua. Estão na escuridão, à mercê dos bandidos.
Ah, dá bronca o povo aí, Altamira, viu? Olha, seu repórter, sobre essa situação do asfalto ali, a Embasa estava na responsabilidade de fazer o serviço. A prefeitura tem que fiscalizar. A gente cobra aqui, tem que fiscalizar. Se não tiver fiscalização, faz de qualquer jeito, né? Pessoal ainda tá aqui dando bom dia dupla, vamos que vamos, tropa de elite, valeu Carlos. Carlos é lá do Nelson Costa, o bairro que todo mundo gosta. Olha, bom dia aqui, Adriano e Catarina, está com um cachorro de raça aqui, tá sofrendo, tá pedindo ajuda pra gente, tá vendo aí? Atenção, controle sendo zoonoses. Eles são nozes. Olha, bom dia, Robertinho e Marinho Santos. Políticos não são qualificados. Imagine as indicações deles, hein? O Fernando do Açougue.
Ai, ai, ai. Mas, Capita, Altamira falou aí, Alto Bela Vista.
Alto Bela Vista.
É, eu imagino lá no Nelson Costa.
Nelson Costa.
Ou tem um Alto Bela Vista aqui, prolongamento da antiga Avenida Petrobras.
Eu acho que esse
pra
caso aqui...
Pra identificar qual local, Alto Bela Vista.
Como a gente teve um pedido antes aí no programa sobre lá a Zona Sul, eu acredito que também seja lá, viu? Olha, bom dia, sou da Lagoa Encantada. Queria saber se vai vir o kit escolar, que já tem meses que não dão. Eu acho que acabou esse negócio de kit escolar. As aulas já voltaram, né? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem sempre pela manhã e com muita informação. Tropa de elite, bom dia, valeu. Rubens Soares, um abraço para você, viu? Bom dia, Robertinho e Marinho Santos. Quero chamar a atenção do prefeito e a equipe da Secretaria de Educação. Os estagiários estão sem receber. Tem gente que já tem 5 meses, outros com 3, outros com 2 meses e nada de dinheiro. O pessoal tá na bronca. Vanesca, sorridente aí do G Barbosa. Bom dia, dupla maravilhosa. Deus proteja vocês. Um abraço, viu? Valeu que valeu. Jocélia do Nelson Costa, bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Escarpita. Estamos aqui ligados em você todos os dias, hein, Jocélia da Silva. Segue a gente. E o banho de sol das vaquinhas lá na duplicação. Kira de Mirapitanga, um abraço para você. Nosso amigo Tio Linha em Olivença também ligado com a gente. Que bacana, viu? Bom, Paulo José tá chegando, seu repórter. Paulo José tá chegando, seu repórter.
Paulo, meu chama Deus Paulo céu, que ele vem.
Vamos então com Paulo José do último giro. Beijo, Léo.
A região interligada no Tropa de Elite.
Vamos
Vamos então com o nosso giro de notícias, informações e atualizações de momento para esta quarta-feira, dia 3 de agosto. Uma ótima manhã, um ótimo dia para todos que nos acompanham através do Tropa de Elite pela Gabriela FM, aos nossos âncoras Robertinho Scarpita e Marinho Santos, e claro, para você que nos acompanha também nas nossas redes sociais e no blog Paulo José. Para nós é sempre sinal de prestígio contar com a sua audiência, com o seu carinho. Olha, a Polícia Civil é responsável pelo trabalho de investigação dos mais diferentes crimes e por outros serviços, como a emissão da carteira de identidade. Camacan é polo na região, mas o trabalho é prejudicado pela falta de estrutura. A viatura está quebrada há cerca de 3 meses. Nossa reportagem teve acesso a uma solicitação feita pela Prefeitura da cidade ao Governo do Estado, datada de 5 de junho de 2021, em que o prefeito de Camacan, Paulo César Bonfim, o Paulo do Gás, explica que a região comporta mais de 100 mil habitantes e que por esta razão possui muitas estradas vicinais e difícil acesso. Por isso, pedia ao governador Rui Costa uma viatura Ford Ranger. Entretanto, mais de um ano se passou e nada, já fez aniversário. Agora, a viatura que deveria servir nas investigações, prisões, cumprimento de mandados, intimações, diligências e outros serviços, encontra-se parada na porta da delegacia. Neste momento, as outras necessidades do espaço é o menor dos problemas. É mais um veículo público enferrujando no estacionamento? Perguntar não tira pedaço. Com a palavra, a SSP, Secretaria de Segurança Pública do Governo da Bahia. O centro de Porto Seguro e a orla norte da cidade sofreu um apagão na rede elétrica na tarde de segunda-feira. Segundo informações, o apagão se deu pelo motivo de um homem que tentava furtar fios da rede elétrica nas imediações da antiga Mamangaia recebeu uma descarga elétrica. As informações ainda dão conta que o homem teve queimaduras e o estado é grave. Uma equipe da Coelba foi ao local para fazer os reparos e restabelecer a energia nos locais afetados. Ainda não sabemos qual o atual estado de saúde da vítima. A Guarda Civil Municipal de Camacan recuperou uma moto. Olha, a informação é que esta moto teria participado, sido utilizada para a prática de crimes na cidade. A Guarda Civil Municipal recuperou uma motocicleta utilizada em assaltos em Camacan e distritos. A apreensão do veículo aconteceu na tarde desta terça-feira. A moto estava em um matagal no bairro Frederico Borges, às margens da Avenida dos Pioneiros, próximo ao Fórum de Camacan. Ninguém foi preso. A suspeita é que os indivíduos tenham abandonado a moto ao perceber a presença dos guardas municipais. A moto recuperada foi apresentada na Delegacia de Polícia Civil, onde o caso foi registrado no plantão da DP de Camacan. Dois elementos furtaram um veículo modelo Celta em Camacan e, horas depois, graças à ação da Polícia Militar através do PETO, pelotão especial tático operacional, conseguiu apreender o veículo em Santa Luzia, a cerca de 23 quilômetros de Camacan, e também prendeu os dois suspeitos de terem sido os ladrões deste dito carro que já está à disposição do verdadeiro dono. A Polícia Militar segue nas investigações e nós estaremos trazendo mais detalhes sobre este caso. E por último, eu quero encerrar a minha participação de hoje falando sobre a importância de nós recebermos bem em nossas casas o recenseador. Eu fui abordado já por um recenseador, o Carlos, que esteve em minha casa, e eu respondi as perguntas que lhe foram feitas. E, por sinal, me surpreendeu. É simples, é rápido e fácil. Por isso, não se oponha a responder ao recenseamento do IBGE. Isso é importante para que políticas públicas sejam aplicadas no Brasil, com maiores acertos. Portanto, receba em sua casa o recenseador e responda as perguntas. Eu fiz isso, gostei e recomendo. Paulo José, direto de Camacan para o Tropa de Elite em Ilhéus.
Valeu, Paulo José, um abraço para você. Belíssima mensagem aí, né? A questão dos recenseadores que estão chegando. Ontem eu encontrei com alguns também.
Eu nunca fui entrevistado
por um recenseador. Eu acho que dessa vez você vai, senhor repórter. Eu acho que dessa vez você vai porque essa questão aí da prova dos 9 da nossa Ilhéus, viu? Bom, final de mais um Tropa de Elite, acabou!
Quero mandar um abraço ao meu amigo Che, tá lá na oficina de Shell e Rolamento de Motores, com rádio ligado, e mandando um abraço ao meu amigo Wilson e Dona Socorro, a primeira dama da Cabana Palmito.
Um abração, e breve junto com a gente aqui, viu?
Beleza!
Acabou!
Acabou frente. O milho, acabou a pipoca. Quando souber que o jegue vai morrer, pode vender a cangalha. Estamos descendo ladeira agora. Eu, Chico Preto, Chocolate Amargo, Rock Bravo e a vaca mimosa do compadre Zé Tiro Seco. Não se envolva com a polícia, para que você não seja notícia aqui neste programa.
Tropa de Elite.
Onde os fatos são sagrados. As opiniões são livres. O pau que dá em Chico, dá em Francisco. Se você gostou, Deus te abençoe. Se você não gostou, Deus te perdoe. Eu,
Marinho Santos.
Eu já fui! Vem comigo, seu Robertinho Scarpita!
Um show de rádio
pra você! Vamos nessa, carona, agradecendo a sua audiência e a sua paciência. Tenham todos uma super manhã de quarta-feira. A gente se encontra amanhã, bem cedinho, a partir das 6. Encontro já marcado no oferecimento todo especial. Pomada Especialista, Pré-Moldados Guanabara, Supermercados Meira, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura e Planeta Doces. Vem aí, Renatinho, Bad Boy. Perdeu tropa, já liberado o podcast de hoje, hein? Valeu, Deus, valeu, Bahia! Alegria! Sempre.
Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.